Jefferson Cardoso está aqui com a gente no estúdio. Olá, Jefferson, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes.
Jefferson, comenta para a gente uma reportagem da BBC que diz o seguinte: os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, está afrouxando as leis contra o trabalho infantil. Por quê e qual o impacto dessa política no resto do mundo, hein?
É interessante trazer esse assunto à tona, porque a gente ouve muito na rua que tem pouco jovem trabalhando, né? O jovem tem que trabalhar, mas não criança, né? E o que nós estamos vendo em alguns estados americanos, porque para as pessoas entenderem, os Estados Unidos, ele tem, cada estado pode legislar de acordo com a sua cultura. Então, eles podem decidir algumas leis e afrouxamentos. Um estado específico, como a Louisiana, que afrouxou a legislação, eles têm crianças de 10 anos trabalhando no McDonald's. Né? Então, imagina você ter uma criança de 10 anos trabalhando com um trabalho, sendo que, e trabalhando até 2 horas da manhã. Isso foi visto por vários repórteres e foi relatado em vários jornais, mas as empresas não estão fazendo nada contra a lei. Né? E aí vem a história, o que é moral e o que é legal. Né? Porque nós, como sociedade, nós evoluímos para que nossos filhos pudessem estar estudando. Nós estamos preparando eles para um novo trabalho, que o futuro, a gente vem falando isso em várias colunas, que como que será o novo mercado de trabalho, o futuro. E olhar isso na maior economia do mundo, na maior potência de trabalho do mundo, que é os Estados Unidos, olhando que a China tem cada vez mais enrijecendo o trabalho infantil, ver os Estados Unidos retrocedendo, isso começa a trazer uma reflexão para nós, né? Será que nós queremos nossas crianças trabalhando ou nós queremos que nossas crianças estudem para terem mais preparo para o futuro? É meio incoerente, né? Então, essa é a discussão que está acontecendo lá, né? Nos meios. Tem muito lobby, né, de muitas grandes empresas, principalmente setor de agronegócio, frigoríficos muito grandes, que estão colocando crianças de 13, 14 anos para trabalhar. Tem a questão da imigração por trás, porque a legislação americana de imigração, não sou especialista nisso, mas pelo que eu li de algumas reportagens, você entrou no país ilegalmente, você entrou com 2 filhos, você é deportado, seus filhos não. Seus filhos são entregues a tutores. E a maioria desses tutores, eles colocam essas crianças para trabalhar. Uhum. Então, isso é muito grave, né? Porque a gente pode até trazer isso que é um crime contra a humanidade. Você colocar crianças para trabalhar, sendo que eles estão com uma grave crise de mão de obra. Né?
Crianças retiradas dos pais. Né?
Retiradas dos pais, retiradas da escola, porque a criança precisa estudar. Se perder aquele time do estudo, do desenvolvimento, o cérebro dele está no momento de aprender novas línguas, a gente está matando o nosso futuro. Se a gente fala muito, que nem aqui em Maringá, a gente fala muito de inovação, nosso futuro é inovação. A gente já tem que olhar para essas coisas, né, que acontecem fora e falar, não, nós como sociedade maringaense, nós não queremos isso. Nós queremos cada vez mais nossos jovens mais preparados para um mercado de trabalho futuro que vai querer dele mais criatividade, mais inovação, né? E para isso eu preciso colocar ele na escola. Eu preciso dar não só o conhecimento da academia comum, né, que é o nosso calendário normal estudantil, mas também outros estímulos, como cultura, música, línguas, artes. Isso vai estimular ele a ser mais criativo e isso vai trazer profissionais melhores para as nossas empresas. Porque se o Estado não forma os jovens, essa conta vai ficar na conta das empresas.
É, né, no futuro. Bom, e aqui no Brasil, a gente tem programa Jovem Aprendiz, né, a partir dos 14 anos, né, o adolescente já pode trabalhar, mas são funções em que ele aprende algo novo, ele evolui, ele está se preparando para o futuro, né?
E quando a gente compara isso com o Brasil, é legal você falar do programa Menor Aprendiz, porque antigamente as crianças com 16 anos já podiam trabalhar. No finalzinho do governo Fernando Henrique foi implementado a lei do menor aprendiz, que o trabalho era proibido, né, até os 18 anos, mas o programa Menor Aprendiz tinha algumas regras, né, e o salário é um salário mínimo por hora, né, que ele recebe. Então, se ele trabalha 6 horas, você calcula o valor por hora e paga, sendo bem, bem rústico aí na informação. O que que é legal? O jovem tem que trabalhar numa função que ele aprenda. Não pode ter risco para a saúde, diferente dos Estados Unidos. Tem crianças trabalhando em carvoarias.
Em frigoríficos.
né? Então, assim, essa é a diferença. E eles acham normal, né? Essa que é a questão, né? Há 100 anos, trabalhar crianças em tecelagens também nós achávamos normais, né? A criança trabalhando na tecelagem era normal.
Numa época em que não havia ainda o conceito de infância, né?
Exatamente, né? E não tinha tanto estudo psicocientífico que mostra que aquele momento da infância é necessário para a construção de um cidadão e de um ser humano saudável mentalmente no futuro. Então, esses são os paradoxos que a sociedade americana está colocando para o planeta.
Um retrocesso muito grande.
É um retrocesso muito grande, mas nós, como maringaenses, nós já temos uma visão diferente. Nós queremos que o programa Menor Aprendiz dê certo, tanto que hoje teve um evento do CIE premiando as empresas que mais contratam estagiários. Por quê? A partir do momento que eu trago estagiários para minha empresa, eu estou abrindo a oportunidade deles errarem, se desenvolverem e se tornarem profissionais. E recentemente nós estávamos na inauguração de uma empresa do Parque Tecnológico de TI, na Axion, se eu não me engano. E o que foi falado foi muito engraçado. Tem um programa do setor de tecnologia onde várias empresas pagam para jovens estudarem tecnologia. E um dos empresários lá perguntou para um outro, você está pagando, mas você está contratando? Ele falou, não estou contratando. Ué, mas como assim? Você paga e não contrata. E aí trouxe a questão do associativismo, que é muito forte em Maringá. O empresário tem essa visão do associativismo, ele falou para o outro, uma hora eu vou precisar, mas outros vão precisar. Eu preciso que a cidade se desenvolva. Então, esse olhar... e a gente olhando como é a cultura americana e como eles estão se direcionando, nos distancia cada vez mais disso, né? Nós estamos indo mais numa linha da Suíça, da Suécia, que tem um jovem que estuda, se prepara, e quando ele vai para o mercado de trabalho, não é qualquer salário, né? Ele vai ganhar muito bem, porque ele vem preparado. Então, acho que a discussão que a gente tem que ter aqui não é que se as crianças vão trabalhar, é que a gente tem que melhorar a qualidade da educação, porque os empresários estão achando que os jovens estão vindo mal preparados. E a gente tem mais uma questão que a gente sempre traz aqui, que é os neném. Nem estudam, nem trabalham, né? Então, a gente tem uma dessa faixa aí dos 14 a 24 anos de muitos jovens que nem estudam, nem trabalham. Então, primeira coisa, vamos resolver por que que eles não estudam? Será que a gente tem que mudar a grade curricular? Será que tem que ser mais atrativa a escola? O professor tem que ter uma cultura diferente? São essas questões. E não discutir, se os Estados Unidos estão fazendo, vamos fazer também.
Não, né? Inclusive, o Júnior Bataglini mandou uma mensagem para a gente dizendo o seguinte, os Estados Unidos, então, não tem moral para criticar a China. E a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a questão da China.
Agora mesmo, nos bastidores, a gente falou, na China evoluindo nesse aspecto. Gente, lembrando que a China tem vários problemas. Né? E os Estados Unidos, né, retrocedendo nessa questão, né, humana.
E a China está mudando, está, né? Evoluindo, como você disse, fazendo mais investimentos internos. Né?
A China tem mudado porque não é pela China, mas é porque, como a gente estava até brincando agora um pouquinho antes do intervalo, esse equipamento veio compramos pela Shopee, né, trabalho infantil. Então, eles querem tirar esse estigma. Igual na década de 70, o Japão tinha o estigma de carros baratos sem qualidade. Né? Hoje, marcas como Toyota e Nissan têm, né, são reconhecidas no mundo todo como empresas de alta qualidade. Então, eles querem mudar isso. Né? Apesar de ter problemas políticos, mas o empresariado, em geral, eles querem mudar de um produto barato, porque tem um trabalho semi-escravo, para um trabalho de alta tecnologia. Para ter trabalho de alta tecnologia, escravo não constrói. Então, você precisa ter pessoas bem remuneradas, trazer gênios. Uma vez eu tratando com um cliente da Serra Gaúcha, ele manda o time dele treinar na maior escola de logística, universidade de logística, que fica na Alemanha. Foi criada pelo Hitler e tem essa universidade lá. E ele disse que de 200 alunos, 180 eram chineses estudando. Né? O resto era brasileiro, alemão, americanos, porque o estudo lá, quem banca essa escola é a Volkswagen, é a BMW, são empresas alemãs que bancam essa universidade, e a maioria das pessoas que se formam, eles contratam. Só que quando um chinês vai estudar lá, ele paga, é pago pelo governo chinês, e ele tem que voltar a trabalhar na China.
Olha,
então, tá certo, eu estou mandando alguém se formar na melhor escola de logística ou outras universidades. Quem está estudando fora vê a quantidade de chinês espalhado nas universidades, assim como sempre foram os americanos e os alemães, né, para todo lado. Ou seja, estão investindo na formação. Mas essa é a formação final. E quando eu tiro a primeira infância, alfabetização dessas crianças, qual impacto será isso na universidade no futuro?
É preciso ter uma visão estratégica de longo prazo.
Eu vou além. Eu acho que o poder público tem que trabalhar junto com o empresariado. Porque às vezes o empresário ele está numa posição que ele tem que resolver o problema dele. Eu estou sem mão de obra. Qual a opção? Vou pegar essas crianças que estão na rua, vou pôr para trabalhar. E o poder público tem que sentar com ele, igual é feito muito aqui em Maringá. A gente tem que... É reconhecido no Brasil inteiro por conta disso. Qual a solução? Vamos trazer imigrantes, mas vamos escolher melhor os imigrantes para trabalhar nas empresas, né?
Vamos capacitar.
E vamos capacitar pessoas. E vamos manter as crianças na escola para que no futuro eu não tenha esse problema. Uhum. Eu tenha profissionais que possam trabalhar na empresa. Vamos melhorar a mecanização, precisar menos de mão de obra braçal e mais mentes brilhantes. É isso que vai construir um país e um planeta, né, sustentável, com tecnologia, né, assim, a gente tem visto aí que muitos países que avançaram no não ter trabalho infantil, avançaram no nível de entrega de serviço, né, o futuro é o serviço, como Suíça, Suécia, e melhorar a qualidade de vida. Maringá tem passado por essa transformação, né, hoje o setor de tecnologia é o terceiro maior arrecadador de impostos do município. Olha como a evolução da qualidade de vida veio junto. Imagina quando nós formos o primeiro, né? Não que a gente possa dizer que não vamos precisar da indústria, a gente precisa, mas a gente pode ter uma indústria mais automatizada, muita dessa mão de obra migrar de um trabalho difícil, fechado numa fábrica, para um trabalho de prestação de serviço, de atendimento ao cliente, de trabalho humano a humano, né? Eu acho que esse é o caminho, esse é o futuro, e Maringá está trabalhando muito nessa linha.
Tá certo. Jefferson, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes.